Já vai entrar agora?
Futebol na gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo com Futebol na Gringa no YouTube, no Facebook da Jovem Pan Esportes, ao vivaço. Eu sou João Vitor Rocha, estão aqui ao meu lado Pedro e Tauan. Como é que vocês estão,
salve,
queridos?
Salve, salve, galera.
Olá, meus queridos.
Tudo bem, tudo bem?
Tá tranquilo.
Galera, hoje...
Mais uma vez, tranquilaço.
Hoje vamos falar tudo sobre a La Liga, o início do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid. Então aí... Não estão cabeça a cabeça na disputa, mas estão na disputa, são os dois principais concorrentes. O Barça, como vocês estão vendo aí no nosso título, que está o pior início de temporada há 14 anos. É o pior início de temporada do Barcelona, sem o Messi. Está machucado aí, né? Então, galera, vamos começar nosso programa hoje. Tauan, me dá teu destaque aí sobre pro programa de hoje.
Olha, meu destaque vai para a Champions League, que volta amanhã, graças a Deus. Estamos... voltando com o futebol da mais alta qualidade.
Atlético e Real jogam amanhã e Barça joga na quarta-feira.
Exatamente.
É isso?
Exatamente. Amanhã tem Estrela Vermelha e Olympiacos. Quem acompanha esse programa sabe que a gente gosta de torcida. Tottenham e Bayern e Barça e Inter de Milão.
Pedrão, você, qual é o seu destaque, cara?
Os meus destaques.
Os seus destaques.
Os meus destaques vão para as duas equipes menores da Espanha que estão fazendo bonito. Granada, segundo colocado ali, entre Atlético de Madrid e na frente de Barcelona. E o Villarreal, que é o time que tem o maior artilheiro do campeonato aqui, o Moreno. E também tem o nosso querido Cazorla, que já fez 4 gols, chute de fora da área.
Tá ganhou. Brilhando.
É um time com 18 gols em 7 rodadas, uma média absurda, absurda para um time como o Villarreal.
Pedro, digno de um campeonato espanhol estrelado.
É. A gente tá, como a gente tá, vamos começar aqui pelo Barcelona, né? Vamos começar tratando desse início... meio conturbado do Barcelona. Quando a gente fez o levantamento aqui, a 14ª, a 14 temporadas o Barça não tinha um início tão ruim. Foi na temporada de 2005-2006, quando começou nos 7 primeiros jogos com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Esse ano o Barça tem 13 pontos, não é isso?
13 pontos,
tá na quarta colocação, se eu não me engano. O Messi, como eu falei no começo, tá machucado, só jogou uma partida até agora. Então... existe uma Messi dependência? O Barça tem essa Messi dependência, apesar de ser um time com tantas estrelas, com tanto dinheiro, com Griezmann contratado. Existe essa Messi dependência no time do Barcelona?
Barcelona com o pior início de temporada e Messi machucado, né? Não é coincidência. Messi faz uma diferença absurda. Messi é sempre artilheiro do Campeonato Espanhol, então acho que dá, sim. Tem Messi dependência, sim.
Nos últimos 3 campeonatos, só completando o que o Tava falou, nos últimos 3 campeonatos espanhóis, só deu Messi na artilharia. E existe um levantamento que a gente fez aqui também, que na era Valverde, o Barcelona tem aproveitamento com o Messi de 76,6% dos pontos, e sem o Messi de 61%, ou seja, cai 15% sem o Messi. E não dá pra negar que, como o Messi jogou metade de uma partida e metade de outra, ele tá fazendo muita falta pra esse início do Barcelona, que costuma dominar no Campeonato Espanhol, né?
Normalmente o início de temporada do Barça sempre é mais forte do que o Real, né?
Sim.
A gente já vai tratar do Real, mas nos últimos 5 anos, o levantamento que a gente fez, ou o Real fez 15 ou 14 pontos. Nunca mais do que isso. Nunca mais passou de 15 pontos nas últimas 5 temporadas, nos 7 jogos das últimas 5 temporadas. Tá com 15 pontos agora, tá liderando. Existe uma diferença muito pequena, né? O Real tem 15 e o sexto colocado, que é o Sevilla, tá com 14 pontos. Essa diferença mais curta do entre o primeiro e sexto, desde a criação da La Liga em 95-96, quando a vitória começou a valer 3 pontos. Antes disso, a vitória valia 2 pontos. Então, desde essa mudança, é a distância mais curta entre o primeiro e sexto. A gente vê que sem o Barça, sem o Messi fazendo aquela destruição que ele é acostumado a fazer, sem o Cristiano Ronaldo também, naquele modo bestial dele, existe esse nível, nivelamento entre o Real, o Barça e os concorrentes, né?
Se o Campeonato Espanhol tá desfalcado, sem o Messi, Cristiano Ronaldo, que a gente tava acostumado, É, e aí o campeonato fica mais democrático mesmo, né? Como você falou, o primeiro que é o Real e o Sevilla, que é o sexto, tem uma diferença ali pequenininha de um ponto. No ataque do Barça também tá muito democrático, né? Dos 16 gols da temporada, quem marcou mais gols foi o Suárez com 3. Então, o Suárez com 3, Griezmann com 3, Ansu Fati com 2 e por aí vai. Tá bem democrático
esse ataque do Barça. Só pra falar um pouquinho mais da Messi dependência, no último campeonato espanhol, o Messi participou de 52,2% dos gols do Barcelona.
É absurdo, né?
É absurdo.
É um negócio absurdo.
De 90, ele fez 34 e deu 13 assistências. Então mostra a importância do Messi nesse time, que é
evidente. O nosso programa da última semana foi justamente sobre o título do Messi, né, no The Best FIFA. O cara foi considerado o melhor do mundo, e é isso que o Pedro falou, o cara tem mais de 50% na participação dos gols do time no título. É um negócio irreal.
Impacto de melhor do mundo.
É impacto, né? De melhor do mundo, com certeza. Eu não consigo imaginar nenhum jogador no futebol brasileiro, quiçá nenhum jogador no futebol mundial, talvez o Cristiano Ronaldo, com impacto tão marcante. E vale destacar aqui um contexto que não é muito do nosso assunto, mas o Neymar jogou 4 partidas, fez 3 gols.
Sim.
Então, não foi uma temporada como... Os 3 por 1-0, né? O cara ter diretamente ligado os 9 pontos do time. Não foi a temporada completa, são 4 jogos, é um recorte muito pequeno, mas o Neymar mostra que ele tem esse potencial de ter esse impacto que o Messi tem no Barça. Mas e na Champions? O que vocês acham do Barça na Champions sem o Messi nessa próxima partida? Terá problema, não terá problema? Primeiro jogo vocês viram que não jogou, né? Jogou só uma parte. O Barça já não foi lá, essas coisas todas. A Messi dependência vai pra Champions também?
O Messi treinou hoje, né? Então há a chance de participar do jogo de amanhã da Champions. Mas é óbvio, é o que a gente estava falando, o impacto é muito grande. Então, se você não tem o melhor jogador do mundo em campo, é óbvio que o seu time vai sofrer. E vai jogar contra uma Inter de Milão pressionada também, que estava perdendo até o finalzinho do jogo, e aí conseguiu um empate ali, num lance de uma falta no travessão ali. Então, vai jogar contra um time muito pressionado. E, enfim, se o Messi estiver em campo, faz uma diferença enorme.
Eu acredito, pelas notícias que a gente acabou de ler, ainda não saiu a lista de relacionados, mas que ele deva jogar pelo menos 45 minutos amanhã, num jogo difícil também, né? Um grupo complicado com o Borussia Dortmund, com o Inter de Milão. Então precisa do Messi, eu acredito que sim. Na última temporada, o Barcelona chegou na semifinal ali da Liga dos Campeões com o Messi sendo artilheiro, né? Uhum. Então é muito importante o Messi bem nessa fase que já é decisiva para o Barcelona, porque tem dois times muito fortes no grupo.
E joga em casa.
E com a ausência do Messi, quem vibra, quem comemora, são os times de Madrid, Atlético de Madrid e o Real Madrid, que fizeram um clássico xoxo, chato pra caramba, no último sábado, 0-0. O Real é líder do Campeonato Espanhol, com 15 pontos, o Atlético de Madrid tá em terceiro lugar, em segundo tá o Granada, como o Pedrão falou. Tauan, e esse clássico, cara? Esse clássico de Madrid que tinha uma expectativa gigantesca. João Félix de um lado, Hazard de outro, Simeone, Zidane.
Teve muito na arquibancada, mas não teve gol.
Não teve gol, né? Foi um jogo bem xoxo, né? O que você achou dessa partida?
Cara, a partida foi muito parelha, assim. É incrível como o Atlético conseguiu, tipo, crescer mesmo nos últimos anos, de enfrentar de igual para igual um time com tanto dinheiro, tanto os craques quanto o Real Madrid. O Atlético foi muito melhor no primeiro tempo. O João Félix jogou muito bem, acabou substituído, e depois o Simeone até explicou, falou que ele é um menino ainda, 19 anos e tal. Mas o primeiro tempo foi mais do Atlético. No segundo, o Real cresceu muito pelo chute do Kroos. O Kroos deu 2 chutes muito perigosos, ele bate muito meio na bola. E aí a partida foi meio que se desenrolando com chute de fora da área e zagas muito bem postadas, porque todo chute batia na zaga, saía pra escanteio vinha, a zaga afastava.
Acho que faltou um pouco de individualidade nesse jogo, né? De um jogador quebrasse a marcação com drible, ou um passe um pouco mais genial ali, né? Você vê que os meio campistas das duas equipes não jogaram tão bem, né? Uhum. O Atlético de Madrid apostou muito pelo lado direito, com o lateral Trippier. E o Real Madrid fez o mesmo com o Bale jogando em cima do Renan Lodi. Só que as defesas estavam tão bem postadas que acabava não sobrando ali pro centroavante. O Benzema até tentou se movimentar bastante. Achei o Diego Costa mais discreto. Uhum. Não sei se você teve a mesma percepção.
O começo do jogo foi aberto, né? Esse começo de pressão do Atlético foi bem legal. E aí teve, você falou do drible, teve um lance do João Félix que ele dá um rolinho no Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos já dá uma ombrada nele, o menino cai no chão, tipo, pensei que ele ia fazer um buraco no campo.
E foi quem tentou fazer um pouco mais de diferença ali, né, o João Félix com drible, velocidade, ele deu um chute perigoso, né, que passou pelo lado do gol no primeiro tempo, deu um outro chute ainda no primeiro tempo, acho que faltou um pouco disso. Talvez tenha faltado um pouco de Vinícius Júnior nessa partida, né? Sim. O Zidane.
Coloca pô, os meninos,
Zidane. Segundo tempo, os caras estão cansados. Coloca o Vinícius Júnior na correria.
Eu nunca achei que eu ia fazer isso, mas eu tô dando conselho pro Zidane, meu Deus.
Eu acho que foi um jogo bem chato. Faltou muita qualidade. Não faltou qualidade técnica, não é bem isso que faltou, porque os dois times são cheios de qualidade técnica. Faltou inspiração. Uhum. Eu acho que foi isso.
Intensidade até teve, mas inspiração.
Teve muita briga, muita disputa de bola e tal, mas qualidade assim de improviso. Não foi um jogo muito esperado. Era um jogo muito esperado, mas não foi um jogo que entregou. Até o AS fez um levantamento de audiência desse clássico de Madrid. Obviamente era esperado que o Clássico de Madrid fosse a maior audiência até então da TV, mas não foi, ficou atrás de Real Madrid e Sevilha da semana passada. Então você vê que nem o público tava tão desgostoso com o jogo, que o Clássico de Madrid, o segundo maior clássico da Espanha, não teve essa audiência toda. É engraçado a gente ver como vai na audiência, mostra claramente que o jogo não foi essa o que todo mundo esperava, né? Os dois times não conseguiram aproveitar a falta do Messi do lado do Barcelona e despontar assim na liderança. Tá uma coisa muito justa. Era um jogo pra ganhar e começar a disparar.
Parece que eles gastaram todos os gols na partida da pré-temporada, né? Naquele 7x3.
Sim, naquele 7x3. 10 gols no jogo. Quando o Diego Costa fez 4, o João Félix meteu um gol, deu 2 assistências.
Deu uma brilhada ali, né? Abriu o olho de todo mundo pra cima dele.
Mas assim, vale ressaltar o João Félix, que ele fez uma partida muito boa no sentido individual, né? Ele não sentiu o peso, jogou contra o Real Madrid forte, agora valendo, né?
Sim.
E teve a sua individualidade ali, acho que foi o ponto alto desse jogo.
E passando agora, a gente acabou de falar agora do Atlético, você deu o gancho do João Félix, vamos passar pro Real. O Real tem um início de temporada complicado, né? Apesar de estar na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos, como a gente tá destacando. Aproveitou essa pequeníssima diferença do Messi sem. Do Barcelona sem Messi. Levou uma surra do PSG na Champions League, 3-0. Vai ter a chance agora do Clube Brugge de se recuperar no jogo de amanhã. Tava num momento meio conturbado, a galera já tava questionando o Zidane. Tava muita crítica em cima do Zidane, Bale, James Rodrigues voltaram, tava aquele embate e tudo. O que vocês estão esperando do Real Madrid pra essa temporada? Como tá aí na nossa pergunta? É a temporada do Real Madrid? É a temporada do Real Madrid tentar voltar a ser campeão espanhol?
É a temporada, tem que aproveitar que o Barcelona não tá tão bem. A gente tava falando do Barça até agora, o Ernesto Valverde ainda não conseguiu encontrar um time tão bom, então é a temporada pro Real Madrid aproveitar que tem Hazard, aproveitar que tem Mendy, que contratou bem, e brilhar. Mas até agora não mostrou isso, por mais que esteja na liderança, são o quê? 4 vitórias, 3 empates, mas sem encantar. Tanto é que o treinador Zinedine Zidane tá sendo muito questionado ali, né? Existem até rumores de que o Mourinho poderia voltar. O Tauan vai levantar uma informação interessante que não é tão fácil assim, né?
Não vai ser tão fácil, quer dizer, quem é que quer se livrar do Zidane, né? Além do Real Madrid, mas a multa contratual do Zidane para ele ser dispensado pelo Real Madrid é de 80 milhões de euros, é mais de 300 milhões de reais, então eu acho que
eles
vão manter ali porque não tem muito o que fazer.
É o preço de um Vinícius Júnior e de um Rodrigo, né? Junta os dois que dá para esperar demitir o Zidane.
Foi um pedido do Zidane, né? Quando o Zidane voltou, ele pediu que essa causa existisse porque, enfim, repetir o sucesso que ele teve no passado ia ser meio difícil, né?
Mas eu acredito que tem que continuar o trabalho do Zidane mesmo. O Zidane sofreu com vários jogadores lesionados nesse começo de temporada, tá tentando se acertar, foram vários reforços também, Mendy, Hazard, então leva um tempinho. E assim, questão de resultado, por mais que tenha tomado uma surra do PSG, tá na liderança do Espanhol.
É a segunda vez que vocês falam surra nesse programa, vocês têm alguma coisa contra o Real Madrid.
Ah, foi uma surra, né?
Como a gente tava falando, o Real tem 15 pontos, né? Nos últimos 5 anos é a terceira vez que o Real consegue essa pontuação. As últimas duas temporadas foram, o Real fez 14 e ficou em terceiro lugar. Em 2016, 2017 fez 15, foi campeão. Em 2015, 2016 fez 15 pontos, acabou na vice-liderança. Então o Real tem sempre esse início meu claudicante, né? Vai meu xoxo, meu devagar, só depois que o time engrena de verdade pra ou bater campeão da Champions, ou bater campeão da La Liga, ou bater campeão dos dois também, né? É um time muito forte pra isso.
Tem a ver com a pressão também, né? Jogar no Real, enfim, a gente viu o Vinícius Júnior chorando nesse último final de semana porque marcou um gol depois de muito tempo e tal. Mas é interessante ver o Real agora, ele vai depender muito das estrelas que enfim, do time. É uma temporada que pode ser muito importante pro Benzema também, a gente estava comentando sobre isso. Então o Real vai depender muito das suas estrelas para conseguir chegar longe e chegar bem, né? Chegar nesse meio de temporada, daqui para frente na Champions, vai depender muito das suas estrelas.
E o Hazard é a principal estrela do time, chegou sobrepeso, né? Chegou
cheio de Big Mac na barriga.
Chegou
fora. E não tá bem, né?
Fora de
ele
forma.
Não tá bem.
Ele mesmo admitiu hoje,
né? Hoje mesmo, entrevista isso.
Ele deu uma entrevista coletiva antes do jogo de amanhã contra o Clube Brugge, que ele admitiu. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, acabou se machucando, voltou, não voltou tão bem. Foi muito bem marcado pelo Trippier,
né, contra o Atlético de Madrid. Nesse clássico ele estava bem isolado ali pela esquerda e tudo que ele tentava tinha dois em cima dele.
Certo,
E você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes, deixe seu comentário, vem interage com a gente, vem fazer o programa com a gente. Você acha que essa dependência do Messi no Barcelona existe? Você acha que o Atlético de Madrid e o Real Madrid não conseguiram aproveitar esses primeiros 7 jogos que o Messi não jogou, que domina o Campeonato Espanhol? Vem fazer o programa com a gente, ajuda a gente a fazer esse futebol na gringa, beleza? Tô aqui acompanhando os comentários de vocês no chat. Galera, e voltando a falar um pouquinho do Hazard, como o Pedro falou, o Hazard deu entrevista hoje, falou que ainda não estava no seu melhor momento, chegou meio com sobrepeso, não conseguiu ainda engrenar, não fez gol, não deu assistência. O que está faltando pro Hazard, para ele mostrar aquele futebol que ele tanto mostrou no Chelsea? É adaptação? É ritmo de jogo mesmo, que ele estava lesionado no começo da temporada? O que vocês acham que está faltando pro belga?
É uma adaptação, né? O futebol é diferente, o futebol inglês é muito diferente do futebol que é praticado no resto do mundo. É muito mais acelerado, ele era muito mais acionado. Hoje ele tá na caixinha dele na esquerda ali, então talvez a adaptação mesmo com o meio de campo, né? De ser servido na hora certa, numa posição melhor para conseguir num a um ali, porque ele tá bem burocrático nessa temporada e, enfim, o Zidane tem que achar um jeito de botar o moleque para jogar, porque...
Entrosamento também, né? Os jogadores do Real Madrid do meio de campo se machucaram muito. Teve jogo que o Zidane só teve 2 meio-campistas para jogar.
Então, a gente tem a lista de relacionados, né?
Então isso tudo afeta também, né?
É que o Gilberto Alves falou aqui com a gente que o Barcelona sem Messi é um Athletic Bilbao. E o William Lira falou que o Barcelona sem Messi não é nada, o cara é 99% do time. Que é aquilo que você falou, né, Pedrão? O cara tem mais de 50% de participação nos gols na temporada passada. Então, de fato, o cara é 50% do time.
O time Messi é meio de tabela no Campeonato Espanhol.
O Olímpio Campo Braga Neto tá falando que o Barça acabou. Calma, Olímpio. Também não é assim, o Messi vai voltar. Calma, também. Vamos devagar.
Mas assim,
eu adoro esse comentário.
É muito bom. Mas é verdade, o Barcelona, fora de casa, cai muito o rendimento, né? A gente tava fazendo esse levantamento também, que a gente passou batido aqui, mas nos 4 jogos que o Barcelona fez fora de casa, 2 derrotas já. Duas derrotas em 5 rodadas. O Barcelona não tinha sofrido 2 derrotas tão cedo no Campeonato Espanhol há anos também. Então, sente falta do Messi, jogando fora de casa também. O Barcelona não acabou ainda, calma. Mas tá mal.
Mas é como a gente foi o levantamento que a gente fez, né? São 14 temporadas que não começava tão claudicante assim, tão mal assim.
É isso. Pra Bilbao e Granada nesse campeonato.
O Antônio Espinosa Brunetti claramente é um torcedor do Real Madrid, mandou um Ala Madrid e embaixo falou que fique seu Messi toda a temporada. Clubista pouco. Voltando a falar aqui do Real Madrid, tivemos no meio de semana um show brasileiro, dos jovens brasileiros, o Rodrigo, como...
Chegamos aos meninos!
Como o Tauan gosta de falar, o Rodrigo e o Vinícius Júnior fizeram os 2 gols da vitória por 2-0 em cima do Osasuna, né? O Rodrigo, primeiro toque na bola, ele já fez o gol, foi na estreia.
113 segundos,
foi a estreia dele com a camisa oficial do time principal do Real Madrid, fez um gol no primeiro toque na bola, negócio assim, fora de série. Tipo, digno de Ronaldo Fenômeno, como também aconteceu com o Ronaldo Fenômeno em 2002. E o Vinícius, como o Tauan aqui já comentou, chorou quando fez o gol, tava sendo pressionado. Eu tava acompanhando o jogo aqui na redação, ele tava começando a sofrer algumas vaias. Mas os meninos conseguiram dar um up no Real pra conseguir vencer o Osasuna, não, Tauan?
Se o orçamento... Quer dizer, não dá pra falar que o orçamento do Real Madrid é apertado, né? Mas enfim, com o mercado de transferências cada vez mais inflado... o Real acaba apelando para esses meninos, e eles têm ido bem, né? Apesar desse período meio de adaptação e tal, a gente falou muito do João Félix, que o João Félix já é um menino que entrou bem, o Vinícius e o Rodrigo vêm da Liga Brasileira, né? É completamente diferente. Mas esse último jogo deles foi muito bom. Se o Real dependia um pouco do Vinícius Júnior na temporada passada, como ele foi muito importante, ele foi também de novo nessa última rodada, né? Foi uma participação muito importante dos dois, que trouxeram os 3 pontos pro Real.
O principal destaque entre os jovens na Liga, por enquanto, é o Ansu Fati, né? O jovem de 16 anos do Barça, que... já está sendo considerado um novo Messi, as pessoas adoram um novo Messi, tem o Cubo,
tem
o Cubo lá do Málaga,
novo Messi. A gente não declara novos Messis aqui.
Vamos lá, agora é com você, tal. Vamos lá, vamos falar desses jovens aí, você que é tão alucinado por essa meninada. Quem que é seu principal destaque dessa La Liga por enquanto?
Não, é o Ansu, cara, 16 anos é muita personalidade para esse menino, dribla, eu assistindo os lances dele, me lembra muito o Neymar depois da adaptação ao Barcelona. Então ele sabe exatamente onde se posicionar no campo, sabe pra quem tocar, sabe sair da marcação. Tem um lance dele que ele tá cercado por 4, assim, e ele tipo para, espera os marcadores se aproximarem, solta a bola e o Barcelona sai pro ataque.
Ele tem um raciocínio muito rápido, um posicionamento muito bom, veloz.
Muito adaptado à filosofia do time também, o que é muito importante.
Muito importante. Não sente o peso também, né?
E bate muito bem também. E
finaliza muito bem também.
Além dele, temos o Odegaard, dinamarquês, norueguês, né? Norueguês ou dinamarquês?
Norueguês.
Norueguês.
A nova velha estrela, né?
A nova velha estrela. Já é conhecido do torcedor do Real Madrid, acho que chegou com 16 anos também ao Real, já foi emprestado para Deus e o mundo, e agora na Real Sociedade ele tá conseguindo mostrar o que o Real viu nele quando ele tinha 15 anos, 16 anos. Né?
Estreou no futebol profissional com 15, estreou na seleção norueguesa com 16, logo depois foi contratado pelo Real, mas é aquele tipo de joia que é o que a gente tava falando, precisa de tempo, sabe? Você não pode exigir de um garoto que acabou de, enfim, subir pro profissional, acabou de mudar de liga e tal, um desempenho de garoto que tá jogando, enfim, tem tempo de jogo e tal, nas maiores ligas.
O Odegaard precisou ir pra Holanda pra se destacar lá,
no segundo clube,
no segundo clube, no Vitesse, pra ser cobiçado por outros grandes, e agora na Real Sociedade já marcou 2 gols e deu 2 assistências nesse campeonato. E o Marca, que é um dos principais jornais de Madrid, fez uma enquete popular perguntando quem que era o craque nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. E 40% do povo ali votou no Odegaard. Mostra a ascensão dele.
O Andy, que está acompanhando a gente aqui no YouTube, na nossa live no YouTube da Jovem Pan Esporte, está falando que o Oyarzabal da Real Sociedade é melhor do que o Odegaard. Então, na opinião dele, temos um jovem na Real Sociedade melhor do que o norueguês.
Se eu não me engano, ele está entre os líderes também de assistências do campeonato.
O William Lira está falando aqui que o Vinícius Júnior não deu sorte de ter entrado depois da saída do Cristiano Ronaldo, que também é uma verdade. Com o Cristiano era um outro time, tinha um outro suporte, a pressão não ia pro menino. Né?
Ele deu azar também que ele se machucou, ele deu azar que o Hazard chegou, ele deu azar que o Zidane também não é tão fã como o Santiago Solari. Então, o Vinícius Júnior chorou também, eu acho, minha opinião, porque ele sabe que se ele não emplacar agora, ele corre o risco de cair no ostracismo, talvez de ser emprestado, e ele quer, lógico, se manter no Real Madrid bem, consolidar sua carreira ali na Espanha.
Oyarzabal, 4 gols, 2 assistências nesse campeonato.
Tá muito bem mesmo.
E falando ainda dos jovens, o Rodrigo não foi convocado pelo Zidane para o jogo da Champions, né, de amanhã contra o Clube Bruges. O Vinícius foi chamado, e é como Antônio Espinosa lembrou aqui, o Bale e o Ramos Rodrigues não foram também relacionados pro jogo da Champions, né? O Isco volta, o Marcelo volta, o Nacho volta, e então os dois perderam espaço. E é legal a gente ver que o Bale e o Ramos não foram relacionados, e o Vinícius foi, né? Sim. É meio curioso, o Vinícius que é um reserva desse time, e o Ramos e o Bale titulares, né? Pelo menos foram titulares contra o Atlético, mas não foram relacionados para Champions, e o Vinícius foi. Mas eu senti falta do Rodrigo, eu senti falta dele.
Deu uma esvaziada no DM, né? Então já tá dando para se dar o luxo de deixar Bale e Ramos de fora.
E aí a competitividade é grande, né? Porque tem Lucas Vázquez também, então fica mais difícil.
O Jovic também foi relacionado, o Lucas Vázquez foi relacionado, o Valverde foi relacionado, o Benzema. As duas principais faltas mesmo foi o Ramos e o Bale. O Mendy não pode jogar, tá machucado. E o Asensio também, que sofreu aquela fratura horrível durante a pré-temporada. Só próxima temporada, provavelmente só em 2020-2021, ele deve voltar pro Real.
É, legal notar também o cuidado com os meninos, né? O Vinícius Júnior indo por uma partida de Champions, sendo que ele tem o Bale à disposição, então com certeza ele tá pensando lá na frente, tá pensando em dar rodagem pro Vinícius. E também falou sobre o Rodrigo, que ele prefere ir com calma com o menino. A gente viu que dá muito certo, igual aconteceu com o Messi aí, que foi entrando aos poucos, daqui a pouco, enfim, 6 bolas de ouro.
Aí. Ele joga uma, aí vai pro time B, fez um gol
Fez um gol
pelo time B também. É importante, sim. Acho que ele tá nesse processo de transição e tá indo bem.
O Paulo Henrique tá falando que prefere o Rodrigo ao Vinícius Júnior. Muita gente tem essa visão. O Rodrigo é mais como se fosse um jogador mais técnico, mais habilidoso, e o Vinícius é mais aquele cara de força. Guardado, gente, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, o Rodrigo tem mais um físico de um Cristiano Ronaldo, e o Vinícius Júnior tem um físico mais de um Cristiano Ronaldo, e o Rodrigo de um Messi. É mais um jogador mais técnico, mas, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções. não vão me engongar aí nos comentários, tá bom? É só um anedota, um comparativo, tá bom, pessoal?
O Vinícius como velocista, e o Rodrigo como habilidoso, né?
Perfeito, é exatamente isso. Vamos falar um pouquinho agora de Champions League, passar aqui os jogos dos três espanhóis na Champions League, né? Na terça-feira, o Real Madrid e o Clube Brugge se enfrentam no Santiago Bernabéu. Também na terça-feira, o Lokomotiv Moscou e o Atlético de Madrid se enfrentam na Rússia. E já na quarta-feira, temos um jogão entre Barcelona e Internacional na Catalunha, em Barcelona. O Real tem que se recuperar, né? Que levou uma surra depois de 3-0 do
zero
PSG.
Pontos.
Tem zero pontos, tá na lanterna do campeonato. Como a gente falou, o Rodrigo não foi relacionado. Vinícius foi relacionado, mas deve começar no banco de reservas. Bale e Ramos Rodrigues não foram relacionados. E Marcelo se recuperou, treinou hoje e vai jogar. Então, o que vocês esperam desse jogo do Real Madrid, gente? Enquanto o Clube Brugge é o time mais fraco do grupo, né? Dá pra se recuperar tranquilamente, né?
Hora de afastar essa crise, né? Hora de, enfim, enfiar gol ali pra fazer saldo, né? De gol, exatamente. E aí, conseguir, enfim, definir uma primeira colocação do grupo, se possível, lá na frente contra o PSG no confronto
direto. E você que tá acompanhando a gente na live do YouTube, deixa aqui seu palpite pros três jogos dos espanhóis. O que você acha? Real Madrid vai ganhar? Inter e Barcelona, já falaram aqui, ó, o Antônio já falou que vai ser 2-0 pra Inter, jogando lá em Barcelona. Sim, deixa seu palpite, vem, ajuda a gente a fazer o programa. Você, Pedro, o que você espera desse Real Madrid?
Eu acho que vai ser uma vitória tranquila. O Real Madrid tá conseguindo resultados no Campeonato Espanhol, é o time mais fraco do grupo, deve jogar com tudo pra vencer em casa, acredito numa vitória por 2-0.
2-0?
2-0.
Você tá, um palpite?
4-0.
Então eu vou no 3, 2, 4, 3. Não tinha palpite, mas foi o que me surgiu na cabeça agora.
Nesse jogo é fácil palpitar, hein?
Então vamos pro difícil, vamos lá. Vamos pro Barcelona e Internacional agora. Começando com você agora, Pedro. O que você tá esperando desse Barcelona e Inter?
Putz, vai ser um jogo muito difícil, porque a Inter ela tá 100% no campeonato italiano. Por mais que tenha tropeçado na primeira rodada, ela tem mais pontos do que a Juventus, que costuma mandar na Itália, né? Então vai ser o reencontro do Sanches com o Barcelona, mais uma vez. Eu acredito num empate no Camp Nou, com o Messi ainda meia boca, né?
Cuidado, hein? O Messi com uma perna só faz estrago.
Messi com uma perna só é melhor do que todo time do Clube Brugge.
Mais caro, com certeza é.
Eu acredito no empate. Acho que o Barcelona vai dar uma tropeçada.
Ó, o Paulo Henrique tá falando que vai ser 2-0 pro Real contra o Clube Brugge. O Antônio tá falando que vai ser 2-2 do Lukaku, com 2-0 da Inter de Milão contra o Barça. Paulo Henrique, 3-0 pro Barça. o Willian Lira para esse jogo, a Internacional é favorita, e o Adriano Moreira, 2-0 Barça.
O tá Barcelona, bem frio, hein? Barcelona sofreu 10 gols no campeonato espanhol, tem que ficar de olho no Lukaku, porque ele tá voando na Itália.
É. Eu vou de 2-0 no Barça também.
2-0
no Barça. Caiu no Camp Nou, tocou o hino da Champions, o bagulho fica diferente lá.
E você, Pedrão, o que você acha?
1-1, acho que dá uma tropeçada.
Então, você falou 2-0, se é 1-1, então eu vou 2-1 pra Inter.
Olô.
Vamos causar,
hein?
Vamos
adotar esses palpites, hein?
Ah, é, a galera gosta de cobrar na internet, a galera gosta, né? E no e Lokomotiv Moscou e Atlético de Madrid, o que vocês estão esperando desse jogo lá na Rússia?
Putz, eu não espero um jogo tão bom assim, não. Fala a verdade. Eu acho que o Atlético de Madrid vence. É, por 1-0, é um time que também não está marcando tantos gols assim, mas cresce na Champions League. A gente tem visto o Atlético de Madrid cada vez indo mais longe, já disputou finais, bateu na trave algumas vezes, e é um time que está se consolidando defensivamente para depois evoluir no ataque, né? Então acredito no 1-0 lá na Rússia, suporta a pressão dos russos que são meio loucos, né?
o Antônio tá falando que tá na Espanha acompanhando a gente
pelo YouTube. Legal, né? Aí
muito
sim,
obrigado, Antônio. Pra
Espanha. Valeu, Antônio.
Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua audiência. O Willian Lira tá falando que esse jogo do Real Madrid é um grande contra um pequeno, até sacanagem colocar um placar. É verdade. O Adriano Salles tá dizendo que vai no empate no jogo da Inter e Barcelona.
Tamo junto.
E o Marcelo tá falando que o Atlético de Madrid tem um grande time. De fato, o Atlético de Madrid tem um timaço. Fez contratações muito boas, né?
É, tem um ponto no grupo, vai jogar na Rússia, tem que passar o caminhão lá também.
Pô, né? E o Atlético de Madrid mudou várias pessoas ali do setor defensivo ali, né? O Juanfran saiu, o Felipe Luiz, o Godin. Uhum. E mesmo assim continua um time forte
defensivamente. Com o Black, né? Jimenez e putz, o Simeone faz o que ele quer naquelas
áreas. A importância, ali. O dirigentes do Brasil, de manter um técnico, né?
Oh, o Antônio o falou desabafo do Pedrão aqui.
Pelo amor de Deus.
O Antônio que falou que tá acompanhando a gente lá na Espanha, tá falando que tá na Ilha de Maiorca. Muito obrigado, viu, Antônio, pela sua audiência. E o Franco
Neto. Convida.
O Franco Neto tá falando que tá assistindo a gente lá de Los Angeles, na Califórnia.
Aí você tá bem, hein?
Show, então, com essa audiência espetacular.
Internacional!
Internacional pro futebol na gringa. A gente vai ficando por aqui. Fica o convite pra você na próxima segunda-feira, às 5h10. A gente tá ao vivo aqui novamente no YouTube, no Facebook, no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes. Valeu, galera!
Valeu!
Um abraço!